Após uma denúncia registrada dentro do Hospital Geral Cléristo Andrade, em Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, que instaurou o inquérito na última segunda-feira, após um jovem de 20 anos relatar que foi alvo de ofensas homofóbicas proferidas pelo suspeito de 55 anos dentro da unidade de saúde. O advogado pastor Armênio Seixas informou que Moisés realizava uma pregação religiosa dentro da unidade hospitalar quando a situação ocorreu. Ele disse, fomos acionados para comparecer ao hospital para acompanhar a situação de que o pastor tinha sido acusado de prática e de uma conduta de homofobia contra um jovem que trabalha lá. Ainda conforme o advogado, ao chegar ao local, o funcionário já estava acompanhado da polícia, enquanto o pastor aguardava no posto policial da unidade. Os envolvidos foram até a delegacia, no bairro do Sobradinho, para prestar esclarecimentos. Na delegacia, a vítima, uma testemunha e o pastor foram ouvidos. Ainda de acordo com o advogado, durante o depoimento, o jovem relator ter se sentido ofendido após o pastor supostamente afirmar que a homossexualidade seria abominável aos olhos de Deus. O advogado afirmou ainda que o pastor nega a prática de qualquer crime e sustenta que não direcionou ofensas a nenhuma pessoa específica, mas caso tenha feito alguma declaração, teria sido com base em ensinamentos bíblicos e de forma genérica. Após serem ouvidos, todos os envolvidos foram liberados. Mas o processo continua, né? Agora vamos aguardar o decorrer dessa investigação e o acompanhamento para o judiciário para que possamos atuar também nessa esfera, diz o advogado Armênio Seixas. Então está aí, conhecido nas redes sociais, o pastor viralizou com pregações em espaços públicos e privados da cidade, acumula cerca de 234 mil seguidores. Ele também foi candidato a vereador em Feira de Santana em 2024, a deputado estadual pelo Patriota em 2022, mas não foi eleito. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que realiza oitivas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência. No caso do Hospital Geral Cléristo Andrade, a direção do hospital informou que tem conhecimento do caso, mas que até o momento não pretende se pronunciar. Então o hospital preferiu se calar diante desse caso, né? Ele que faz esse trabalho social de ir para o hospital, fazer pregação, feriado, tal, não sei o que, ele faz isso e ele prega pelas ruas. Porém, as pessoas provocam ele quando tocam no assunto de homossexualidade. E o cara que beija homem? E o cara que dorme com homem? Aí ele vem e às vezes ele fala de forma pejorativa. O rapaz lá, segundo o rapaz que se sentiu ofendido, e entrou aí com a denúncia na delegacia, né? Vamos aguardar para ver o decorrer disso aí. Mas isso fica um alerta, né? Que o seu pensamento, o que você pensa sobre qualquer coisa e qualquer pessoa, fica para você. Hoje você não pode estar saindo apontando, falando o que você acha que dá na sua cabeça. Ah, mas está na Bíblia. Meu amigo, do jeito que está hoje, do jeito que essas leis estão hoje, aí eu vou recomendar a você, é melhor você não entrar nessa de questão, porque cada um tem a sua liberdade e o seu direito de fazer o que quiser da sua vida. Por exemplo, aí que eu falo, porque olha só o que aconteceu com o ator, como é o nome dele, Leane? É Casarré?
Juliano Casarré.
Como é?
Juliano Casarré.
Acabei de ver essa matéria.
Pois é, o que aconteceu com Juliano Casarré? Juliano Casarré está promovendo um evento, o Farol e a Forja, né? Ele anunciou o descrito como o maior encontro de homens do Brasil previsto para julho em São Paulo. A programação fala em liderança, empreendedorismo, paternidade, saúde masculina e espiritualidade. O terceiro dia inclui missas, orações e uma batalha espiritual. Um homem cristão, pai de 6 filhos, que decidiu criar um espaço para os outros homens falarem sobre suas vidas, suas famílias e sua fé. E aí o que aconteceu? Ele é ator. Já trabalhou na Globo, né?
Ele estava no ar em Três Graças, essa novela.
Ah, tá no ar? Né? Tá no ar?
Tá.
É. Ah, então pronto. Tá no ar. Porque eu não assisto televisão, não sei. Isso foi suficiente para incendiar a classe artística inteira do entretenimento brasileiro. Aí surgiram os outros atores da Globo, os colegas lá, né, do canal dele, que começaram a detonar o cara.
Principalmente as atrizes.
As atrizes. Marjorie este ano. Ela foi direto nos comentários e escreveu que Casarré não criou nada, que estaria apenas reproduzindo o discurso que mata mulheres todos os dias. Oxe! Quer dizer que um encontro entre homens para falar de empreendedorismo, falar de paternidade, da responsabilidade do cara ser pai, do cara ter que assumir sua família, do cara cuidar da sua família, um evento que vai falar de espiritualidade, mata mulheres? Eu não consigo entender isso.
Eu também não.
Pois é. Aí, já escreveu, discurso desse que mata mulheres todos os dias. Um evento sobre paternidade ativa, sobre os filhos sem pai, sobre homens que querem ser melhores dentro de casa, virou, na cabeça dela, um instrumento de violência. Isso no pensamento de Marjorie este ano. Cláudia Abreu foi ainda mais econômica e, por isso, ainda mais reveladora. Escreveu apenas, num país com recorde de feminicídios, ponto. Ela não explicou a conexão, porque dentro da bolha todos já sabem o raciocínio. Homem mais consciente de sua masculinidade, igual a mais violência. Quer dizer, o homem ser homem hoje em dia, né?
Eu tenho que controlar a minha boca.
É, o homem, no controle mesmo. O homem ser homem hoje em dia já é razão para ser violento, para ser brabão, para ser não sei o quê. A conexão esquisita que esse povo de hoje em dia tem. Elisa Lucinda diz que Casa Ré está na contramão dos avanços do mundo e que a iniciativa é uma grande e preocupante delírio. E foi afirmou que Jesus era de esquerda.
Ai, ai.
É, repare na estrutura do pensamento. Paulo Betti ironizou o fato de Casa Ré se referir a si mesmo na terceira pessoa como se isso fosse prova de loucura ou arrogância. É, rapaz. Betti Goffman, é isso o sobrenome dela?
Isso mesmo.
Resumiu sua análise. Gente, que criatura incompreensível esse ator, esse homem. Silvia Buarque disse que a proposta é um equívoco atrás do outro. Nenhuma das duas explicou o que exatamente seria o equívoco. Nenhuma citou um único dado, um único argumento concreto. E esse evento nem aconteceu ainda. Um evento que o cara só anunciou que vai fazer o evento. E o evento nem aconteceu. Eventos exclusivos para as mulheres acontecem toda semana no Brasil. Retiros espirituais femininos, encontros de empoderamento, congressos dedicados à liderança feminina. Ninguém vai nos comentários desses eventos dizer que são os perigosos, que reforçam discursos violentos que estão na contramão do mundo, né? Agora, um ator cristão cria um encontro para homens debaterem paternidade, espiritualidade, e isso vira escândalo nacional. Rapaz, é isso que eu estou falando. Então, hoje você tem que ter muito cuidado, você vê.
E tem uma fala dele aqui, só para complementar o que ele disse, o seguinte, ó, Casaré, por sua vez, já vinha defendendo publicamente a ideia de que a masculinidade estaria fragilizada na sociedade atual e afirma ser alvo recorrente de críticas por suas posições sobre papéis de gênero e defesa de valores ligados à família e à religião. Desde a sua conversão ao catolicismo em 2018, o ator passou a adotar falas mais alinhadas ao conservadorismo, o que também amplia as reações em torno de suas declarações públicas.
É isso, eu não sei de quem é o interesse de começar a criar essa guerra de gênero, essa guerra de homens, mulheres, gays, trans e não sei o quê.
Eu particularmente, Enio, cada um tem a sua área, certo? As mulheres, elas batalham para estar onde estão. Os homens, a cada dia mais, querendo ou não, foram quem construiu esse país, em relação...
Os homens e as mulheres.
Exato. Mas eu estou falando...
Mas não é a questão...
Eu falo na questão de construções disso. E a mulher, ela ganhou seu espaço, certo? Ela vem ganhando seu espaço, então, assim, não existe a necessidade dessa guerra. Não existe...
Bom, o que acontece é o seguinte, é isso que eu não quero, eu gostaria de entender e eu não consigo entender. A Assembleia Legislativa da Bahia, por exemplo, vai tornar lei um projeto que institui a Política Estadual de Promoção de Masculinidades Saudáveis e Antissexistas. A proposta de autoria do deputado estadual Hilton Coelho, que eu já falei inclusive isso, do PSOL, e tem como inspiração uma ação semelhante que tramita na capital baiana de autoria de Hamilton Assis, do PSOL. De acordo com o texto, a iniciativa tem como objetivo desconstruir padrões de masculinidade associados à violência, ao sexismo, ao racismo, à homofobia e ao capacitismo, promovendo equidade de gênero e cultura e paz no estado da Bahia. Aqui, tudo bem. Você vê que é para discutir, para melhorar, desvincular essa masculinidade de associado à violência, ao sexismo, ao racismo, à homofobia, concordo.
A respeito às outras áreas, isso é fato.
Concordo. Mas não é o caso do ator aí, como é o nome de Casaré. Não é o caso dele. Ele é um outro tal. Mas as pessoas, militantes, sei lá do quê, entram na rede social do cara, esculhamam o cara e não dão nem explicação do que está se falando ali. Quer dizer, fora de contexto completamente.
Você sabe o que é isso aqui?
Então hoje tem que ter muito cuidado com o que você diz, muito cuidado com o que você fala, como é o caso do pastor. Tudo bem que o pastor... Realmente, eu já vi situações que eu falei, isso não vai dar certo para esse cara. Qualquer hora ele vai encontrar um cara que vai se chatear com ele e vai fazer o que aconteceu aí. Então aí vai ficar com aquela onda de que, ah, mas é o jeito dele. Não existe isso, gente. A gente tem que respeitar o outro, né? E não fazer nenhum tipo de associação e desmerecer o outro por opção ou condição sexual de cada um. São 7h23 agora, 7 horas 23 minutos. Esse é o nosso Conexão Cidade, aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Eu vou pro intervalo, viu? Vou pro intervalo. Já já a gente volta. A gente já tem entrevista aqui. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Os hits mais quentes já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes.
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes.
Cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na Nova Cidade.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Que é Isabel, de José Maria, eu e meu esposo. A gente teve aquela corona, né, o convite, mas graças a Deus, não saiu de carro, não teve nem feito, porque a gente toma samba Caetá direto. Terminando um vidro e comprando outro.
Samba Caetá da Carmel, esse aí faz a diferença. Aqui é cacete, eu não passo sem ele não, viu?
Eu tinha refluxo, não tenho mais, e portanto eu indico para todo mundo Samba Caetá da Carmel.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, para esse todo mundo tira o chapéu.
Juazeiro Open, primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. E o romantismo da noite é com um toque de amor, das 10 à meia-noite. Simara Taíde, tocando seu coração.
Na churrascaria Boi Brasa, você aproveita um buffet completo, com carnes suculentas todos os dias, com preços que cabem no seu bolso. De segunda a quinta, almoço por R$ 59,99. De sexta, sábado, domingo e feriados, apenas R$ 74,99. Ou jantar por R$ 49,99. Churrascaria Boi Brasa, no Juá Shopping. Reservas pelo WhatsApp, 74-988-38-9990.
Volta Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7 horas 26 minutos, agora 7h26. Trânsito fluindo bem ali na Cardoso de Sá, né? Até agora tá tudo bem, graças a Deus, e que continue assim.
a gente ri porque a gente já conhece a situação.
Curioso, né? É. Mas o trânsito tá legal, tá fluindo, né? A gente vê, já tem uma dificuldade ali na
subida da ponte.
Na subida da ponte.
Você se alegrou cedo demais, meu amigo.
Pois é. E a Cardoso sai essa hora, já está parada lá embaixo.
Já.
Né? Mas já. Aí a gente já observa ali que já tem uma retenção justamente na subida da ponte.
Olha aí a situação aí nessas
atividades. Mas ainda está andando. Está devagarzinho, mas está andando. 7h27. Tem participação no ouvinte? Vamos com o ouvinte?
Vamos lá então. O Edinaldo Oliveira.
Rapaz, o Cássio, deixar um beijão aí pra minha esposa, Carolina Augusta, Gabriel. Opa. Augusto e Valentina Augusta, meus filhos aí amados aí, papai ama todos vocês.
Show.
Tô na sintonia aí, indo pra escola aí, viu? Te ouvindo aí, Ana. Deixa um abraço pra eles aí.
Valeu, meu velho. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Quem mais?
Temos o Júnior Souza.
22, mas não foi.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Caleb, Ranieri, Viviane, todo mundo aí. Cuida, cuida.
Cuida.
Vamos pra cima, né?
No caso do hospital,
aí, ele é adiantado, mas graças a Deus, ficou melhor um pouco.
Informou que tem conhecimento do caso, mas até o momento não pretende se pronunciar.
Vamos pra cima, aqui pra baixo contra a mão.
Diante desse caso,
e...
né? Ele que faz esse trabalho.
Rapaz, ficava aí, velho. Eu não gosto de comentar, né? Porque a ver como é que vocês acham.
Cuidado que você vai comentar.
Se acalma, se acalma. Mas por quê, pô? Não, isso aí não dá, não dá. Aí tá igual a história de Caleb mais tarde. Também, conta a história. Cada história doida que tá acontecendo que comentar. Acaba quer falar a verdade, pô, aí não dá. Infelizmente, hoje você é condenado por falar a verdade. Pastor tá falando a verdade aí e é processado, é condenado. Infelizmente. Mas, né? Fazer o que, né? É o Brasil. É o Brasil que nós vivemos. Cuida.
Aí também temos a participação do Nescau.
Bom dia, Enio.
Bom dia,
Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, Caleb.
Bom dia,
Ranieri. Pipoco, pipoco.
Né, não é?
Segundo pra mim, viu? Que eu tô iniciando a trabalhar hoje. Ô, feriadão danado. Não medei logo foi a semana todinha.
Faz
toda, né? Rapaz, os buracos de Juazeiro já estavam quase todos mapeados, mas agora tem como mapear não. O cara vai pelo lado, quando pensa que não, cai no buraco. Passa pro outro lado da via, cai no buraco de novo. Ixi, Maria, agora tá difícil. Acaba andando no meio da faixa, é os dois pneus no buraco. Você é doido? Tá pipoco, hein?
Valeu! Esse é o Nescau, né?
O Nescau, tem o Thiago Caveira
até também. Até o Waze tá perdido aqui, já não sabe mais. É excesso de buraco. Não sabe mais a pontuar onde tem mais buraco, porque não, cada dia surge um.
Não é a pista, como dizia minha mãe, é uma tábua de pirulito. Fala, Nescau. Fala, Thiago.
Bom dia, bom dia.
Bom ele, dia.
Bom dia, Caleb. Bom dia, Leane. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Ranieri. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Que tu. Ei, sobre os buracos que vocês estavam falando aí. Ontem o Denito, e ontem de tardezinha pra noite, o Denito tava fazendo uma operação tapa-buraco ali na descida da rampa ali, como sentido Juazeiro Petrolina, logo na descida ali, depois do mercantil um pouquinho, eles estavam fazendo uma operação tapa buraco lá. Eu passei de tardezinha lá e estavam lá fingindo que tava tampando uns buraquinhos que tem lá. Agora tem um buraco lá, aquele lá que tá quase engolindo o ônibus, não chegaram nem perto dele. Eu não entendo não esse tapa buraco. Você passa por cima do maior e tá pros pequenininhos, eu não entendo não como é que funciona essa logística não deles não. Mas estavam trabalhando ontem lá eles.
Então se quiser...
E sobre esse aí, do rapaz aí que tá fazendo esse seminário aí com os ovos aí, rapaz, o pessoal lá do outro lado lá não gosta não, sabe por quê? Porque eles querem os homens frouxos mesmo, eles querem o pessoal que... Ou mesmo ficar calado, é melhor ficar calado, porque eu não tenho nem dinheiro pra pagar advogado.
Então pronto.
Eu nem dinheiro pra pagar advogado.
Melhor coisa.
Eu quero dizer aqui, garanto que afeta um monte aí de masculinidade frágil e de mulheres que dizem feministas. Deus me livre.
Tá aí o... Como é o nome dele? O Taveira, né?
É, o Thiago Taveira.
Taveira, estão tapando o buraco só de um lado, viu? Porque do lado de cá, pra quem vem do centro pro Piranga, não, viu? Porque eu passei agora lá, uma buraqueira que tá um terror.
E, Enio, tem a Carol nos enviou aqui o seguinte texto. Bom dia. Paz e bênçãos. Pessoal e ouvintes da Rádio Nova Cidade. Casaré tem uma história de vida e conversão linda. Tem uma filha atípica. Foi renovado pela oração. Triste ver essas opiniões. Meu avô já dizia, o pior pobre são os de espírito. Rezemos pela conversão da humanidade e pelos nossos filhos. Gostaria muito de meu marido poder participar desse evento do Casaré. Bom dia a todos. A Carolina Augusto, beijos para o marido dela, o Edinaldo Oliveira, que também está aí na sintonia da Nova Cidade FM.
Valeu, um abraço para você, para sua família, viu? É isso, hoje em dia o cara vai buscar um entendimento para ser melhor dentro de casa, da família, e é criticado. É uma inversão de valores retada hoje em dia, viu? Né? O cara que é homem e tal. Ah, e outra, eles estão colocando como se a heterossexualidade, o homem hétero, é como se fosse uma violento. Tudo associa o homem hoje à violência, não sei o quê. Não é assim não, rapaz. Que isso? Se uma dessas mulheres aí de bandeira Como é? Militante.
Militante.
Já sofreu na mão de um cara, não significa que todos são a mesma coisa. Né? É chato, tá chato demais, sinceramente. Porque a gente vive uma ditadura que a gente não pode nem falar. A gente não pode nem falar. Porque quando você fala, aí vem essa turma toda, esses militantes. Ah, mas é um absurdo. É? E outra, querem sempre inferiorizar você. O homem tem que ser abaixo, inferior. Não, pô, o homem tem que andar de igual para igual.
Exato.
Não é isso? Não é isso que diz a Constituição? Somos todos iguais perante a Constituição.
Exato.
Perante as leis. Mas não está aparecendo assim mais. Né? Está ficando cada vez mais difícil. Não sei, velho.
Tem um influencer que ele brinca da seguinte forma. Ele diz, você quer descobrir se realmente você pode casar, leve seu namorado numa loja de ferramenta. Se ele ficar igual o menino lá nessa loja de ferramenta, pronto. Pode casar.
Ó, são 7h33, viu? São 7h33. Foi depois que colocaram os meninos pra brincar com boneca. Tá dando esses negócios aí. Vamos conversar?
Estamos aí, Enio, recebendo aí o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia, o CRT Bahia, marcando presença no Juazeiro Open 2026, realizando entre os dias 23, começando hoje até o dia 25 de abril, com uma série de ações voltadas aos profissionais técnicos. Para detalhar essa participação, vamos conversar a partir de agora com o presidente do CRT Bahia, Sandro Augusto, e o conselheiro Gleidson Ramos.
Sejam bem-vindos aqui ao nosso Conexão Cidade. Sandro, Gleidson, tudo bem?
Bom dia a todos que nos ouvem. Muito obrigado pela hospitalidade. Quero mandar um abraço para a Lidiane também, que já nos recebeu aqui. E gratos pela recepção.
Para a gente começar, fala para a gente aí, Sandro. Qual é o principal objetivo da participação do CRT Bahia no Juazeiro Open deste ano?
Bem, além de tentar fazer de uma aproximação da sociedade de Juazeiro, é convidar também o técnico para participar. Técnicos esses que já sabem que nós temos um escritório e a gente também vai estar fazendo atendimento lá, junto aos demais participantes do Juazeiro Open, que nós acreditamos que pode ser um ponto de convergência, não somente do comércio, mas de, no futuro, empresas que prestam serviço à sociedade de Juazeiro e que podem estar participando do Juazeiro Open.
Explica pra gente aí qual é o trabalho do CRT Bahia.
Bem, nós somos uma autarquia federal e a gente saiu do sistema COFEA-CRE, né? Naquela época 1.200.000 técnicos saíram no Brasil todo, na Bahia foram 50 mil, hoje já são 70 mil. E nós trabalhamos com a fiscalização, trabalhamos com a regulamentação e trabalhamos com o direcionamento das normativas que são utilizadas nas profissões. Nós somos um conselho fiscalizador.
Tá certo.
E, Sandro, qual tipo de serviços que serão aí, estarão disponíveis para os profissionais e para o público durante esses dias de evento?
Nesses dias de evento, nós estaremos entregando carteiras, nós estaremos recebendo técnico para dar orientações com relação às resoluções e às normativas, além de emissão de documentos que forem necessários lá para que o técnico ele esteja habilitado e ele esteja tranquilo com relação à execução de serviços para a sociedade.
Como é que vai ser feita essa entrega dessas carteiras profissionais?
Essa entrega, nós teremos lá um atendente, teremos um fiscal, teremos também conselheiros, que estarão lá à disposição para esclarecimentos e também para que o técnico ele tenha um bom atendimento e ele possa estar sempre disponível. Né? O que nós estamos tentando fazer nesse momento é mostrar para a população de Juazeiro que o técnico tem uma participação importante, não somente na execução de serviços com qualidade, mas também dando uma segurança da execução dentro da lei e da normativa.
Maravilha.
E, Gleidson, o CRT Bahia ele tem ampliado bastante a atuação no interior do Estado. Sim. E como essa estratégia vem sendo desenvolvida realmente ali na prática?
Bom dia a todos. Nós agradecemos o espaço de estarmos aqui mais uma vez. O CRT Bahia vem se consolidando há anos com projetos de interiorização de suas ações. Pela Lei 13.639, de 27 de março, que cria o nosso conselho, a nossa sede ela precisa estar na capital do Estado. Se olharmos né, de frente, de cima, Salvador está na ponta. E toda a região ficaria descoberta. Então, diante na discussão, na diretoria executiva, na presença do presidente Sandro e os conjuntos dos nossos conselheiros, nós decidimos, lá em 2019, criar o CRT em Movimento, que é o projeto que tira a estrutura do CRT que está na capital e leva até o interior do estado, sim, aproximando o técnico, aproximando a sociedade, levando a informação verdadeira e vinda da fonte, para que o técnico e a sociedade possam perceber de fato o valor que é um conselho de fiscalização. Porque se nós pararmos para analisar, fiscalização sempre foi uma palavra modulada de forma negativa. O fiscal chega para punir, o fiscal chega, né, para tirar dinheiro, o fiscal chega para muitas vezes, né, ter outros tipos de serviço. Mas a nossa fiscalização é uma fiscalização orientativa que quer que o técnico e a sociedade saibam e percebam qual de fato é o valor que você tem e aquilo que de fato você pode fazer. E isso é extremamente importante, porque eu digo, meus amigos, que nos ouvem hoje, o profissional que muitas vezes precisa emitir o seu TRT, que é o termo de responsabilidade técnica, não imagina o peso que isso tem, civil e criminalmente. E isso gera para esse técnico realmente um currículo que ele consiga dizer, ó, eu sou habilitado e exerço a minha função mediante o conselho que está aqui me regulamentando para que eu possa exercer a minha atividade. Esse é um dos maiores benefícios que tem com a criação do conselho.
Principalmente se for obra pública e o dinheiro for público.
Exatamente.
É verdade. Agora você tocou num ponto interessante aí, que o fiscal realmente, as pessoas têm essa ideia errada, né?
Exato.
E o fiscal está ali, se você está tudo certinho, tudo correto, seja bem-vindo, fiscal. Estou aqui
dentro da minha empresa.
Temos aqui, exato, a documentação, está tudo em ordem.
Exatamente.
Está tudo ok. Sim. Agora, quando o cara está errado, aí o cara já não quer meia com o fiscal.
E nós temos vários exemplos, né, ao longo desses anos, como a nossa fiscalização, de fato, tem exercício essa fiscalização orientativa. Nós estávamos ontem, né, fazendo a preparação da feira, estávamos lá vendo a estrutura, e ao sairmos, vimos o nosso selo, né, a nossa placa de identificação, no qual eu quero deixar aqui, né, o nosso abraço ao nosso fiscal, que ele cumpriu de fato o trabalho dele, cumpriu o que preconiza o normativo de fiscalização. Ou seja, a feira hoje, a Juazeiro Open, passou um fiscal do CRT Bahia.
Verificou, olhou estrutura, normas, estruturas,
a parte de elétrica,
pediu
tudo.
Documentação.
Pois então, e quando a gente visualiza essa marca de vocês lá, que vocês fizeram a fiscalização, a gente se sente mais seguro.
Com certeza.
Foi uma, sim, coisa que foi observada, tal, foi uma coisa que, sim, foi estudada ali, né?
Muita gente até liga para nós e percebe, né? Por exemplo, aonde tiver eventos, existe uma fiscalização. No carnaval, por exemplo.
Eu já, até essa linha cortando, já era, seria a minha próxima pergunta, se no carnaval realmente o CRT ele fiscalizou, sim, essa parte de trios, sim, aquela estrutura que foi colocada na orla, isso, que houve uma fiscalização completa, né?
Isso. Nós temos que ter a participação junto com a prefeitura, porque a ação do carnaval em cada cidade é da prefeitura. No carnaval em Salvador, nós fazemos parte, né, de toda a fiscalização implementada, onde os trios, eles são fiscalizados, a situação, muitos acidentes são evitados por causa da fiscalização que é executada nas estruturas dos trios. Por quê? Porque, sim, muitos blocos, eles não respeitam a quantidade de pessoas que devem subir ou não nas estruturas. Então, a gente fica preocupado com relação à montagem da mecânica, à parte elétrica, para ver se isso não vai causar qualquer acidente para a população ou para quem está ali frequentando. Nós buscamos participar também da fiscalização dos eventos de rua que acontecem em Juazeiro, né? É nossa competência ao lado da Bahia, então nós realmente esperamos, a partir desse ano, fazer parte da fiscalização das estruturas e dos carros e trio elétricos que venham a participar dos eventos. Aí você me diz assim, Sandro, e os shows também, tá? É muito melhor a gente recebeu o e-mail, ser convidado para fazer a verificação de estrutura, do que a gente chegar realmente no ato fiscalizatório para verificar se a parte de incêndio, para verificar se a documentação dos profissionais foi seguida, entendeu?
Que pode até embargar um evento desse.
Ó, trabalhando junto com o Corpo de Bombeiro, com Defesa Civil, com o Ministério Público, nós temos essas participações, a gente consegue muitos resultados de proteção à sociedade. E aí você me pergunta, e jogo de futebol? Também. Existe a necessidade de se criar a cultura de fiscalização, não somente de ambientes e estruturas, onde a população estará ali, de alguma forma, contando com o serviço e com a proteção dos órgãos públicos.
É isso, né? E aí, quando você vê um problema que acontece, aí é aquela história que não seguiram o que estava combinado, que se fizeram a fiscalização, tá tudo ok, beleza. Mas aí, na hora do evento, o cara coloca mais pessoas do que deveria. Sim. Não é verdade?
Sim. Exatamente.
Aí acontece o sinistro.
Sim.
E aí fala, mas não foi fiscalizado? Foi. Mas foi fiscalizado.
Mas
pra...
não foi respeitado.
Mas não foi respeitado. É. Essa é a questão, gente. É isso?
Eu quero mandar até um abraço para o meu amigo Osni, da Defesa Civil, viu? O pessoal do Corpo de Bombeiro também. Evitam muita coisa que poderia acontecer. Se não fosse essas duas entidades, junto com as demais, eu vou lhe dizer, a população, ela passaria realmente muita dificuldade nesses eventos.
Mas vocês chegam na hora do evento, vamos supor, não chamaram vocês lá. Você chega lá, começa a ver um monte de irregularidade. Pode ser embargado esse evento?
Tem que ser antes da execução do evento. Nós temos o poder de comunicar às outras autarquias, entendeu? A gente verificando qualquer coisa errada, a gente tem que passar isso para o Corpo de Bombeiro, para a Defesa Civil, entendeu? Porque é um trabalho em conjunto. Cada um tem sua competência.
Entendi.
Nossa competência é chegar lá e perguntar quem fez. Ah, foi profissional tal, certo. Então, traz aqui a habilitação, traz aqui a documentação, a gente verifica se essa pessoa está habilitada, se ela tem o conhecimento necessário. E é o que muita gente, digamos assim, fica desassistida quando, um exemplo, o caso é refrigeração. Né? Através do PMOC, que é o Plano de Manutenção e Operação e Controle, todos aqueles que trabalham com refrigeração têm que estar cadastrados na Vigilância Sanitária. Por quê? Porque um ar-condicionado, ele adoece pessoas e ele adoece também um conjunto de ambientes, né? O ambiente. Aí você diz assim, não entendi muito bem o que foi que aconteceu. Em clínicas dentárias, você está ali com sua boca aberta, recebendo um tratamento dentário, fazendo uma correção, fazendo qualquer procedimento, você está ali com a boca aberta. De frente de um ar-condicionado, ou próximo de um ar-condicionado, e muitas vezes a clínica não chamou alguém habilitado que tenha a possibilidade de exercer, de colocar os itens que o próprio PMOC, que é o Plano de Manutenção e Operação e Controle, preconiza para que o ambiente ele esteja dentro das normas para higienização e para procedimentos médicos. Acontece também em lojas, acontece em restaurantes, acontece em hospitais, muitas vezes até em UTIs.
Rapaz...
Então, é muito mais complexo, a nossa participação é muito mais complexa do que se imagina. Porque são culturas que não foram construídas. E nós temos que trazer gradativamente, de uma forma direcionada, de uma forma educativa, de uma forma informativa, esses procedimentos e essa construção de cultura para que nós possamos proteger a sociedade da forma correta. E aí, a gente, nesses anos, nós tentamos não chegar de forma impactante. Por quê? Porque cabe notificação, mas o que é que a gente prefere? A gente prefere orientar, a gente prefere direcionar. Pegue normativa tal, veja lá isso, veja lá aquilo, olha, a gente dá prazo, a gente retorna para ver se foi feita a correção. E é um trabalho esplêndido que os nossos fiscais têm feito a cada dia.
Tá aí, né?
E deixa eu até aproveitar também, o Sandro Gleidson puder me responder essa pergunta. A gente vê também casos de casas de show, que geralmente recorrente, tem suas baladas, enfim. Como é feita a fiscalização e caso haja algumas partes que são inadequadas, qual é o prazo que eu, vamos lá, por exemplo, como dono dessa casa, teria para adequar o meu estabelecimento?
Bem, Caleb, a fiscalização ela acontece realmente de forma de demanda. Existe a demanda, o nosso normativo ele estabelece, né, alguns prazos de conclusão e também o nível de problemática que se encontra no estabelecimento. Então, o proprietário que está ali, né, com sua casa de show, o fiscal vai até lá, ele identificou as inconformidades, então ele vai passar uma lista e você tem X tempo para resolver, demandar esses documentos, apresentar o responsável técnico, o Corpo de Bombeiros também é da mesma forma. Então, a nossa fiscalização exige um grau de complexidade, de fato, muito grande. Porque qual é o objetivo central? é proteger a sociedade. É problemas como a Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, não acontecem em outros locais. Então, a fiscalização do CRT Bahia, ela vem realmente se consolidando, né, as ações dentro do estado, no interior principalmente, na sua capital, região metropolitana, para realmente evitar que pessoas percam suas vidas. Então, o trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro da capital, no núcleo de fiscalização inteligente, com a nossa coordenação, através do nosso diretor de normas e fiscalização, o senhor Saturnino, e a equipe que o acompanha, é justamente isso. É fazer, colocar o fiscal onde tem realmente a demanda, onde tem a necessidade, para que a população que vai utilizar aquele espaço, aqueles transeúndes, possa realmente perceber que existe ali uma segurança. Como você bem falou, quando você adentra um local e você vê um selo de uma autarquia que fiscalizou, que passou um profissional ali, que sabe realmente que existe uma responsabilidade sobre aquela estrutura, aquele ambiente, obviamente que as pessoas de fato se sentem mais seguras. E esse é o nosso papel.
Maravilha, é isso aí. Então vocês vão estar lá no Juazeiro Open, né? Que acontece de 23 a 25 de abril, começando hoje.
Exato.
O Juazeiro Open. E vocês vão estar lá para esclarecer, conversar com os profissionais, não é isso? E os técnicos,
sim.
Como conseguir esse registro?
Sim, nós damos toda a orientação conforme a lei, né? O profissional, ele terminando o curso dele, o curso técnico, por lei ele deve se registrar, entendeu? Então o registro, ele é obrigatório. Eu sempre cito a questão da CNH. O fato de você dirigir, de você saber dirigir, não te dá o direito de você pegar um carro e sair pelas ruas sem habilitação. Você tem que ter o quê?
A habilitação.
Então, a habilitação que o Conselho dá para o profissional, e são 220 profissões, entendeu? A gente está falando obras públicas, a gente está falando de edificações, de estradas, a gente está falando de diversas profissões que diretamente fazem, constroem e servem a população. A nossa preocupação é, essa pessoa está habilitada? Ela tem as qualidades, ela tem os conhecimentos necessários para que ela possa, então, fazer aquele serviço. Nós, por exemplo, passamos por um ambiente onde os clientes estavam reclamando das instalações inadequadas de chuveiro elétrico. É tanto que um da equipe quase que se acidenta por causa de chuveiro elétrico. Então, imagine, principalmente o Juazeiro, que tem ocorrências periódicas com relação às instalações elétricas, de equipamentos, eu não diria perigosos, mas que, mediante a instalação, ele pode se tornar perigoso, como chuveiros elétricos.
Verdade.
Entendeu? Então, é uma coisa que a gente realmente tem se preocupado. Eu queria fazer o registro da presença do Gilberto Militão e do Alshin. Aqui nosso diretor financeiro, que é a pessoa que sempre tem permitido que todas as ações de fiscalização aconteçam, e do Austin, que é uma pessoa extremamente atuante, né, no interior da Bahia.
Maravilha. Então tá aí, né? Realmente, você falou da instalação elétrica, eu fico olhando assim, tem muitas construções antigas aqui.
Muitas.
E o problema todo é que os caras não fazem a manutenção elétrica.
Exato.
Você vê que às vezes a rede é antiga.
Uhum. Sim.
Só que a gente tem mais equipamentos eletrônicos hoje em
dia,
né?
Com
mais potência. E aí força lá, pega fogo a casa do cara, o cara não entendeu por quê. Isso que acontece. Mas tem essa turma aí que está de olho, que é justamente capacitando as pessoas para que tenham profissionais realmente que estejam habilitados para fazer aquilo e dar mais segurança para todos nós.
E, Enio, eu quero até também fazer um questionamento. Como é que a população pode chegar até vocês? Vê uma irregularidade, algum ambiente, enfim, ou somente por demandas, realmente, como foi citado?
Tá, veja só, todos que nos ouvem, eu quero que vocês compreendam que nós temos a responsabilidade de fiscalização em 417 municípios da Bahia.
Uhum.
Então, nós nascemos por força de lei há 8 anos.
Exato.
Então, nós somos uma criança de 8 anos. Nós estamos naquela fase da instalação dos escritórios no interior. Hoje, a gente está... Hoje são 5, né? E a gente está indo para Vitória da Conquista, está indo para Paulo Afonso. É tanto que o ambiente já, a licitação já foi. A população, ela pode entrar no www.crtba.org.br e lá, em serviços online, ela tem a área de denúncia. Por que é que nós precisamos da denúncia? Primeiro, para a gente saber o direcionamento da onde... Nós não podemos enviar os carros de fiscalização a esmo para dizer, não, vamos agora no bairro do centro ou em algum bairro na periferia de Juazeiro para ver se tem alguma irregularidade. Por quê? Porque nós ainda não temos musculatura para isso. Para você terminar ou então chegar a um ponto de crescimento de uma autarquia pública, principalmente federal, que tem que seguir todas as regras, até as municipais, ela demora. É tanto que agora, novamente, no segundo semestre, a gente já vai abrir outro concurso, né, para a contratação de mais fiscais e agora de agentes administrativos, por causa da necessidade de serviço que a gente tem que dar para a população.
É isso aí. E para além da...
Eu espero ter respondido, Camila.
Não, eu acontece. Nós temos também o nosso WhatsApp, que é o 71-3901-1600, que é um canal... 71-3901-1600. E para além dessa, do site, do WhatsApp, nós temos também o nosso Instagram, que é também hoje um dos maiores meios de comunicação que nós temos atendido. Sim. Técnicos industriais. Eu sempre falo que eu sou um dos conselheiros mais blogueiros que está ali, né? Sempre respondendo alguns questionamentos, nos chamas no direct, a gente responde, a gente orienta. Porque, um exemplo, nós estamos orientando agora uma empresa que foi notificada e multada pelo antigo conselho, onde essa empresa faz instalações solares, né, placas fotovoltaicas, onde é um técnico industrial que tem registro dentro do nosso conselho. Então, o CREA foi lá e multou essa empresa. Então, nós estamos orientando esse técnico como fazer a defesa, como retirar essas multas. Sim. Porque ele é um profissional habilitado e registrado dentro do nosso conselho. Então, esse é o nosso papel. Não deveria acontecer, mas esse é o nosso papel. É mostrar para a sociedade, mostrar para o técnico industriais, que nós estamos atuantes, somos um conselho de fiscalização profissional, sim, pela força de lei, mas a nossa fiscalização é uma fiscalização orientativa. Enio Caleb e todos aqueles que nos ouvem, a importância de estarmos nas feiras. Vai acontecer na próxima semana a Sinase, que fala sobre o vetor elétrico de crescimento que nós temos lá em Salvador. Nós teremos um stand lá também, temos uma outra equipe lá trabalhando, atuante. Tem a Index, que vai acontecer logo posteriormente também, que é a feira da indústria como um todo. Nós também estaremos lá orientando, trazendo à mente essa perspectiva de conselho atuante e que estamos realmente colocando os nossos serviços, as nossas ações, a nossa estrutura em favor do técnico industrial para que ele se sinta representado e a sociedade, de fato, protegida.
Só para você dizer uma coisa, coisa rápida. Nós vimos vocês comentando sobre o trânsito. Você sabia que tem um técnico em trânsito?
É, né?
As prefeituras deveriam ter técnicos em trânsito, mas como não existe na Bahia disponibilidade de curso técnico de trânsito, assim como o curso técnico de saneamento, porque as prefeituras deveriam ter técnicos em saneamento, eles vão e contratam os agentes. Porque o profissional formado com habilitação para essa área específica, na região não tem.
Ah, já comecei a entender, viu? Porque tem muita gente que não é preparado e está trabalhando.
Você começou a entender?
Não, ele explicou agora aqui. Ele explicou o porquê. Agora que eu estou entendendo por que tem tanta gente aí incapacitada de estar fazendo a função que está. Não, estou sendo sincero com você, porque a gente relata aqui todos os dias situações de agentes de trânsito que não estão fazendo o básico que tem que fazer.
Sim. Deveriam ser técnicos em trânsito.
Pois é, está faltando essa capacitação. Alô, prefeitura?
E aí você só tem escolas de técnica em trânsito aonde? Em Minas Gerais.
Vixe, Mari, tem que mandar lá para Minas,
você não tem cursos que... existem os cursos de suporte à sociedade e os cursos de suporte ao mercado. Na Bahia você encontra muitos cursos de suporte ao mercado. É aquele que dá dinheiro, é aquele que dá o emprego. Mas aquele de sustentação social que a sociedade precisa, como por exemplo nos trânsitos, na Bahia a gente não encontra. E aí a gente tem que fazer um trabalho para que então os governos e as escolas elas comecem a fazer a implementação desses cursos para que haja capacitação para as áreas onde a sociedade baiana ela precisa de suporte.
É isso mesmo.
Ô Enio, o Fabiano nos enviou uma pergunta sobre as construções de casas, como é feita. Que tem muitas casas sendo construídas e que não tem o selo do CRT Bahia.
Como eu falei de musculatura, veja só. Existem os técnicos de edificações, existem os técnicos de construção civil, e esses técnicos eles poderiam também ser contratados para fazer a construção dessas obras de médio e pequeno porte, correto? Correto. A população, o que é que ela faz? Ela geralmente procura o pedreiro, tá? Foi o que eu falei. Nós não podemos ir a esmo. Por quê? Porque se a gente for a esmo, a gente não vai dar conta de tudo. Precisamos que você entre lá no site, você faça a denúncia. Olha, tem uma construção ali, e essa construção, ela pode dar problema. Quantas vezes nós, por exemplo, não passamos pelas ruas e vemos construções que invadem até a rede elétrica, onde o fio da concessionária passa pela frente da casa a pelo menos 70 centímetros, 50 centímetros. E quantos acidentes, né, elétricos a gente já não
qual a distância
acompanhou
mínima da rede
elétrica? Existe uma normativa, né? Tem que ser acima de 1,5 metro ou 2 metros, e por aí vai. Então, mas isso já tem a ver com o PDDU, tem a ver
com... Se você rodar aqui Juazeiro, meu entendeu irmão, agora? Na casa que eu moro, por exemplo, é em cima do fio, rapaz. A janela, a varanda. Tô falando pra você? Uhum. O fio passa colado, rapaz.
Você
é maluco.
Não, se você andar nos residenciais aqui, meu irmão, aí que você vai ver barbaridade.
O negócio é muito complicado, viu?
É muito mais
demais, complicado
do que você imagina.
É. Vixe, Maria, é trabalho demais. Se vocês forem atuar realmente onde tem que atuar aí, vocês não vão parar nunca mais.
A nossa demanda hoje de fiscais é para mais de 100 fiscais. Nós estamos indo agora para 18. Ah, Sandro, mas por que 18? É simples. Porque tem a questão do concurso público. Você tem que fazer o concurso público, você tem que esperar o prazo de execução. Não, e o incrível, no orçamento anual, você já tem que dizer, eu vou gastar X com salários de concursados. Só que eu também já tenho que deixar lá reservado os tributos, o INSS, o FGTS do cara. E tudo tem que ficar lá, reservado. Eu não posso. Se não entrar no planejamento orçamentário, eu não consigo chamar o concursado.
Sandro, só para tirar uma dúvida, 18 para atender toda essa demanda que você colocou aqui?
O estado todo.
E aí, ano que vem a gente tem orçamento para chamar mais 10, depois mais 10, depois mais 10, e por aí vai.
E aí vai.
Até a gente conseguir.
É porque você só tem 8 anos, como você disse.
Agora, o ideal é o seguinte... cidades como, por exemplo, Juazeiro, nós temos o escritório, nós temos um fiscal já, né? Vai abrir Paulo Afonso, aí outro fiscal, aí vai abrir Vitória da Conquista, outro fiscal. Aí, gradativamente, a gente vai aumentando o número de fiscais e o número de funcionários dentro dos escritórios regionais. Imagine se a gente só ficasse na capital.
Pois é.
O cenário seria muito mais caótico do
com
que
certeza.
Nós temos hoje. E a gente está chegando de uma demanda reprimida de 85 anos, né? Que foi o tempo que nós ficamos no outro conselho.
Está aí. Quero agradecer a presença do Sandro Augusto, que é presidente do CRT Bahia, e o conselheiro Gleidson Ramos e todos que vieram aqui com eles. Muito obrigado, viu?
E a gente quer convidar o técnico aí para a Open, Juazeiro Open.
Isso.
Viu? Ser hoje. Atendido lá. A gente faz questão de receber vocês lá.
Começa hoje, vocês ficam até o dia 25, né?
Exatamente.
Todos os dias. Então tá aí. Compareçam lá os técnicos para ir lá, se você não tem ainda a carteira, né?
Isso, a carteira de habilitação.
De habilitação, você consegue ir lá fazer com essa turma aí.
De habilitação que profissional para não acharem que é CNH.
É isso. Tá certo. Obrigado, viu, gente?
Obrigado a todos.
Obrigado, Caleb.
É isso aí.
A gente que agradece as informações.
Olha, no sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade com mais de 63 anos de história e tradição. Estou falando do melhor produto natural da nossa região. Samba Caetada Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetada Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetada Carmel, poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural, que vai combater úlceras, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetada Carmel. Vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar, tome o Samba Caetada Carmel. Você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. Samba Caetá, nesse você pode confiar, não aceite imitações. A venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Toca. Você sabe. Quando fala. Você reconhece.
Que não é lugar, é a pessoa.
Tem som.
Tem estilo.
Tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair a...
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova cidade. Inconfundível.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
Juazeiro Open. Primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas agora, 8:06. O tempo passa rápido, viu, seu Caleb?
Demais, demais, demais. O tempo passa voado.
Tem participação do ouvinte aí?
Tem algumas ali. Tá
aí, bom dia, Enio, bom dia, Caleb, bom dia, Raniel, Leane, Lidiane. Ô Enio, você tava falando que pode ir lá para São Vicente, só que a placa que tá lá é obrigatória virar à esquerda. A não ser se quem passa direto lá estudou em escola diferente de mim, na autoescola, né? Pelo menos eu aprendi que era assim, né? Lá não pode seguir para frente, não. E os guardas estão bem ali onde, na esquina ali, bem escondidinho. Provavelmente aplicando a multa. E em relação ao buraco, realmente estão jogando pó de brita, né? E até hoje a gente não entende o porquê que estão fazendo isso, né?
Pois é, porque não resolve.
E até agora estamos tentando entender o porquê está sendo usado o pó de brita, né? Nesse reparo de buraco. É porque está faltando asfalto, é porque a prefeitura está criando uma usina de asfalto. Não tem justificativa, né? É só pode brita no buraco todinho, chove e sai. Ou estão pensando em refazer as estruturas da cidade? A gente precisa dessa resposta, né? Pra gente não reclamar em vão, que às vezes estão só reclamando, mas não estão sabendo o que está acontecendo. Claro, não divulga, não fala, aí a gente vai reclamar.
Pronto, você está certíssimo, você disse tudo. Você já disse tudo aí, né? Se não tem a comunicação,
exato. Ninguém sabe o que está se fazendo.
Aí, se você não sabe, ninguém sabe o que está se fazendo, o jeito é o quê? Questionar. E você está certíssimo. Viu? Agora, com relação à placa que você está colocando aí, agora que eu entendi. Rapaz, se a placa... Você sabe que placa aqui em Juazeiro é uma coisa meio complexa, que às vezes tem placa que está num lugar que não deveria estar, e as pessoas acabam não respeitando. Né? Se estão sendo multados, aí eu já não sei.
Exato.
Mas que o acesso está aberto e as pessoas que estão vindo pela Raul Alves até para ali, justamente que tem um pare, as pessoas param para quem está saindo do Pontilhão passar, que é a preferência do Pontilhão, está normal, está como antes. As pessoas estão parando na Raul Alves e o cara que sai do Pontilhão vai direto pela São Vicente porque não tem mais aquela proteção que eles colocavam que não servia para nada.
É.
Né? Também não informaram nada se mudaram ou não ali. Só abriram o Pontilhão, abriram, o trânsito começou a fluir daquele lado de lá e acabou. Se a placa está lá, viu, ô Fabiano, que é para o cara não seguir direto, então o povo não está respeitando não. E o que eu vejo... são os agentes realmente de trânsito, bem um pouco mais afastado, conversando. Se estão fiscalizando, não posso lhe garantir. Só se for em alguns momentos. Porque eles ficam ali. Porém...
É um questionamento que a gente vai
eles
tentar...
Eles ficam conversando lá, no celular, trocando ideia, falando, e aí, você assistiu o Big Brother ontem?
Ótimo, Big Brother, ótimo.
Você viu aí, a fulana ganhou, o Beltrano perdeu, pô, eu queria o outro. Ué, é o que parece, velho. Desculpa. 8 e 9.
E a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai tentar entrar em contato com a assessoria de comunicação da MTT, até para tirar essas dúvidas, né?
É necessário.
Em relação a essas placas. Se realmente existe uma placa que não pode seguir direto, ou porque está se fazendo? Aquela placa não tem mais validade, como é que fica? Enfim, é como você disse. É como aquela frase que tinha na escolha do professor Raimundo. Quem não se comunica, se estrumbica.
Pois é.
É o fato.
Tem ouvinte, vamos lá. Estou
passando aqui pela Avenida Cristalina aqui. A operação Tapa Buraco começou de novo, viu? Começou de novo. O pozinho de brita está sendo jogado de novo. Eu acho que só pode ser uma licitação muito bem feita, viu? Para poder ganhar muito dinheiro. Porque você tapar buraco com pó de brita, meu Deus do céu. Tá aqui. Tá aqui o pessoal na Avenida Cristalina aqui, na Malhada da Areia. Tampando aqui uns buraquinhos aqui com pó de brita. Meu Deus do céu, você tá doido.
Eu não tô entendendo também. É dois serviços, né? Um com pó de brita e depois outro para passar o recapeamento mesmo. O lance do asfalto, né? Só pode. Agora, choveu, não adiantou nada. Eu não consigo entender isso, não. Não precisa nem chover. Começa a passar carro.
Passar carro, acabou.
O pó de brita vai embora. Vamos falar com o Iranildo. O Iranildo Figueiredo, que está aqui com a gente. A gente vai falar sobre os Vozes do Vale. Profissionais de comunicação de Petrolina e Juazeiro se reuniram para discutir a realização do seminário Vozes do Vale, que pretende resgatar a história do rádio do Vale São Francisco e debater os desafios da comunicação na era digital. O encontro também marcou o fortalecimento da articulação entre radialistas e blogueiros da região. E a gente conversa agora com o radialista Iranildo Figueiredo. Iranildo, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade, aqui da Nova Cidade FM. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Enio. Bom dia, Caleb. Bom dia à nossa querida Lidiane Souza. E abraçar também a nossa Leane Aline, que está aqui no estúdio com a gente, operando tão bem esse trabalho. É a força da mulher que garante a felicidade do homem, viu, Enio? Um prazer muito grande estar aqui, saudar toda essa audiência. A Rádio Cidade agora migrou para a UFM e tem alcançado o seu êxito aos poucos, é passinho, passinho, a gente tem acompanhado. E parabéns pelo trabalho da Rádio Cidade. Está indo em um bom caminho.
Valeu, obrigado. É, o rádio é assim mesmo, né? Quem? Tem uma participação por telefone? Tem uma pessoa querendo falar no telefone aí. É, eu falo sobre o trânsito. Sobre?
Falar sobre o trânsito.
Bora lá. Bora, vamos ver. Alô. Cadê o áudio? Não chegou esse áudio. Hein? Ia falar do trânsito? Olá, hein? Precisando aquelas pegadinhas de telemensagem, né?